Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Mais uma vez, esse aí, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas notícias da cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem escrita. E logo mais vai ser liberado o telefone 36752000 para você ao vivo fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já, trazendo as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado, Kátia.
É isso mesmo, já Coutinho conosco, né, com muitas informações aí do setor policial. Bem, deixa eu avisar aqui logo as nossas mamães, né? E, pois é, informar a elas que hoje, aqui no Jornal do Meio Dia, vai ter o sorteio de um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, apenas para mamães, tá? O sorteio. E, claro, aquele vale compras no valor de R$100 da Supermoda, apenas para as mamães. Homens, papais, não se chateiem. Vocês ficam pro Dia dos Pais, tá bom? Pois é, então desde ontem já tô avisando, sorteio de hoje só para as mamães. Então corre, mamãe, coloque aí o seu nome completo e na frente. Supermoda ou rolo de papel de parede, que aí a gente sabe o que, que você quer ganhar. E aí a gente vai separando e no final do programa aí já rola o sorteio, tá bom? Mamães, tem que ser mamãe mesmo, tá? Ai, ai, hein? Aí no dia de lá retirar o prêmio, de preferência, né? Leva uma fotinha com o filho, eu com a filha. Além do seu RG. Ai, ai. Mas é isso, é para as mamães, tá bom? Os sorteios de hoje. Bem, o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 6 de maio, está no ar. Um oferecimento, Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as compras, né? Aquele presente, comprar aquele presente para sua mamãe e parcelar, em até 10 vezes sem juros no crediário ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Que maravilha! Supermoda facilitando as suas compras. Bem, 12 horas e 13 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: maio amarelo, trânsito mata seis pessoas por dia na Bahia, diz SEI. Essa aqui é uma pesquisa, viu, gente? E aí nessa campanha do maio amarelo, né, que é uma campanha de conscientização aí de todos no trânsito, né? Então essa pesquisa traz esse dado que o trânsito mata seis pessoas por dia no nosso estado. E, infelizmente, né, Marcos, a gente vê muitos acidentes de trânsito, né, como atropelamentos, batidas, né. Eu soube que ontem à noite, ali próximo à cabeceira da pista, né, do aeroporto, houve um atropelamento ali, né, de um motoboy. E aí eu não sei o estado de saúde dessa pessoa, né, alguns falam que foi fatal, outros falam que a pessoa está no hospital. Mas, infelizmente, gente, É uma realidade no nosso estado os acidentes, tá? E infelizmente as pessoas morrem mesmo no trânsito. Então, todo cuidado é pouco, todo motorista tem que ter consciência. O pedestre também, né, Marcos? Uhum. Tem que ter a consciência. Observa quem ele é, os Marcos. As pessoas tentando atravessar fora da faixa. E isso não é bom, né?
É imprudência de todos os lados, infelizmente.
Pois é.
Jornal Correio da Bahia, combate ao crime. Operação com 600 homens ocupa bairros e resulta em 3 mortes e 13 prisões.
Olha só, gente, isso é na capital baiana. Jornal Dia Teresina, orçamento 2023. Brasil pode ter o menor investimento da história.
Meio Norte de Teresina, no Piauí, número de jovens eleitores cresce 20%.
Diário do Nordeste, de Fortaleza, Ceará. Fim da taxa de contingência no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, estatal, lucro da Petrobras cresce 3.718% e atinge 44 bilhões e meio de reais.
Gazeta de Alagoas, Maceió, mais mudanças na Fazenda. Clever exonera secretários executivos ligados a Santoro.
Jornal Imparcial de São Luís, Brandão anuncia pacote de obras para Imperatriz.
Jornal Dia do Rio, não perca, comércio oferece promoções para o Dia das Mães. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Vamos fazer o comercial aqui, né? Para o comércio de Ilhéus. Tem muitas lojas, Marcos, oferecendo descontos especiais na promoção. Então aproveite lojas como a Supermoda, que parcela sem juros. Então as pessoas têm que aproveitar, né, esse momento para fazer, comprar aquele presente, porque a mamãe merece,
é,
né?
É isso. E a CDL de Ilhéus incentivando aí lojistas, né, e consumidores, né,
exato,
numa promoção, né, na campanha.
Exatamente. Depois a gente vai ter entrevista aqui no programa com essa, sobre essa campanha.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Juro alto, inflação e cenário externo afetam a retomada do crescimento.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Governo de Minas volta a defender mineração na Serra do Curral.
Valor Econômico de São Paulo, empresas. Lucro da Petrobras dispara quase 40 vezes no primeiro trimestre para 44 bilhões e 500 milhões de reais.
Folha de Londrina, Paraná. Trânsito de Londrina registra, em média, 7 acidentes por dia. É também aqui uma matéria sobre o Maio Amarelo, lá no Paraná.
Jornal Popular de Goiânia. Ministério Público articula mais um extra, agora de periculosidade.
Jornal do Tocantins, Palmas. Após 3 meses, chacina de Miracema segue sem resposta e famílias relatam sofrimento. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e dezoito minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa, porque você sabe, né? O Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então fique conosco nessa sintonia. Quer participar? Daqui a pouco a gente abre o espaço para você ligar e falar conosco ao vivo. 3675-2000. Caso queira enviar mensagem para o WhatsApp, por gentileza, mensagem escrita. O WhatsApp é o 98829-1029. As mamães que querem ganhar o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor ou ganhar aquele vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, envie o nome completo e na frente escrito rolo de papel de parede e, caso queira o vale, escreve Supermoda, que aí a gente vai separando, tá? Escolhe qual que você quer. Tá bom? De preferência essas mamães que não ganharam ainda nenhum presente aqui, porque a gente tem lista aqui para acompanhar e tirar a dúvida, tá bom? Olha, aqui no noticiário regional vamos falar de educação, vamos falar de coisa boa, iniciando aqui com a informação que a UniFTC inicia a seleção de professores de medicina. É, isso mesmo. Então, a UniFTC Itabuna está com inscrições abertas para a seleção de professores, né, para o curso de medicina, que está em processo de implantação e deve entrar em funcionamento a partir de 2023. As vagas são para os cargos de professor adjunto, professor associado e professor titular. As especialidades contempladas no edital são clínica médica, psiquiatria, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade e pesquisa científica. As inscrições começaram dia 2, agora de maio, e a princípio acabariam ontem, na quinta-feira, mas foram prorrogadas até segunda, dia 9. Então, vocês que têm interesse aí de ser professor no curso de medicina, né, com essas especialidades que eu acabei de citar, a inscrição vai até o dia 9, na segunda-feira. O procedimento é feito exclusivamente pelo e-mail selecaomedicina@gftc.edu.br. Vou repetir o e-mail, viu? Selecão, porque é a palavra seleção sem cedilha e o tio. selecaomedicina@gftc.edu.br. Interessados devem preencher a ficha de inscrição anexada ao edital, onde é informada a lista de documentos exigidos, tá? Em relação às etapas do processo seletivo, a primeira etapa do processo seletivo consiste em avaliação curricular. Depois, os habilitados passarão por entrevista com o corpo aí diretivo, com a direção, né, da rede UniFTC, coordenadores do curso de medicina. Os resultados serão divulgados em 16 de maio e até 20 de maio os aprovados serão convocados para entrega de documentos e agendamento para o processo de admissão. Parabéns à rede UniFTC, né? Já está em processo aí de implantação esse curso de medicina em Itabuna. Que maravilha, né? Vai dar oportunidade a muita gente que não quer sair da sua cidade ou que mora aqui na região e quer estudar medicina aqui no sul da Bahia. Então, parabéns mesmo a toda a rede UniFTC. Mandar um abraço para o vice-presidente de operações, o professor Cristiano Lobo, também o diretor da unidade Itabuna, né, da UniFTC, o Kaminski Melo e toda a equipe, viu? Parabéns mesmo. E eu desejo que seja um curso de muito sucesso, né, na UniFTC Itabuna. E por falar, viu, Marcos, em universidade, faculdade, vamos falar do campus aqui, viu? Vou falar desse campus da Universidade Federal do Sul da Bahia, né, sendo inaugurado hoje, às 14h. A inauguração será às 14h, né, então hoje a nova sede acadêmica e administrativa do campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia será inaugurado, como eu disse, às 14h, né, inicia essa solenidade, às 14h30 mais ou menos inicia a solenidade, mas o ideal é você chegar às 14h, né, você que foi convidado. Agradeço a professora Cláudia da UFSB pelo convite, né, a reitoria também. A instituição receberá autoridades e convidados para uma etapa importante da consolidação regional. A expectativa é de presença do ministro da Educação, Victor Godoy, ao lado de autoridades das esferas municipais de Itabuna e Ilhéus, também, representantes do governo do estado e governo federal, principalmente. Com isso, a UFSB terá a reitoria localizada no centro de Itabuna, né? E as atividades acadêmicas do campus Jorge Amado na área cedida pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que é a famosa CEPLAC. Então, gente, para a inauguração, o acesso será pela entrada principal da CEPLAC a partir das 14h. As instalações do Núcleo Pedagógico e do Núcleo de Vivência e Gestão Acadêmica do campus serão apresentados aos participantes com mais detalhes em seguida à conclusão da solenidade, que terá a mesa diretiva formada por autoridades do MEC, da UFSB e também da região. A reitora, que é a professora Joana Angélica Guimarães da Luz, destaca a importância da inauguração de uma obra dessa dimensão para a região e lembra também que se trata de um marco para as universidades federais brasileiras e particularmente uma grande conquista para a UFSB. Ela relembra a luta pela implantação da universidade e do campus Jorge Amado, bem como dos inúmeros desafios encontrados para finalmente realizar a entrega das novas instalações à comunidade da UFSB e a toda a comunidade do sul da Bahia. Pois é, gente, a construção do campus Jorge Amado, a exemplo da estrutura ampla, né, da CEPLAC, mescla o estudo e o trabalho com o verde nativo da região. Olha que bacana! E aí os novos edifícios da UFSB incorporam soluções para a sustentabilidade em relação ao consumo e a geração de energia elétrica e o aproveitamento da água. Como explicou, inclusive, a diretora, né, de infraestrutura da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, a engenheira Lívia Berti, ela disse que foram utilizadas diretrizes da arquitetura bioclimática, com aproveitamento da iluminação e ventilação natural, bem como a proteção de fachadas e cobertura da incidência solar, de modo a reduzir a carga térmica da edificação. Parabéns mesmo aí a todos envolvidos nessa inovação, né, essas inovações aí na Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, a construção do campus Jorge Amado, né? O campus Jorge Amado já está pronto, construído, né? E, inclusive, com muita sustentabilidade, soluções de sustentabilidade. Então, hoje, oficialmente inaugurado, né? Então, parabéns mesmo a todos aí da UFSB e obrigada mesmo pelo convite. Não vou poder comparecer, mas muito, muito obrigada, tá? 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto. Poxa, Marcos, que chato, né? Que triste isso aí. Mas pelo menos parece que não teve vítima, né? Você que vai trazer as informações pra gente sobre um incêndio que atingiu uma casa aqui em Ilhéus, né?
Pois é, um incêndio atingiu uma casa de madeira na noite de ontem, na Rua do Ouro, no bairro do Salobrinho, em Ilhéus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A parte da frente da casa era de blocos de concreto, mas, segundo os bombeiros, o restante do imóvel era de madeira, o que contribuiu para que as chamas se espalhassem mais rapidamente. Moradores da região registraram o momento com imagens de câmeras e celulares. Nos vídeos, é possível ver a casa sendo consumida pelas chamas, além de muita fumaça espalhada. De acordo com o Corpo de Bombeiros da região, não havia ninguém no imóvel no momento em que ele foi atingido pelas chamas. A casa ficou destruída e a rua precisou ser interditada por cerca de uma hora durante o combate às chamas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, Kátia.
Que coisa. 12 horas e 27 minutos, ele, o nosso repórter Coutinho Neto, faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Nós vamos acioná-lo a partir de agora. Primeiro eu quero desejar aí uma ótima tarde pro Coutinho Neto, né? Ah, Coutinho, eu vi a foto de onde você estava hoje. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você, Kátia. Ótima sexta-feira. Boa tarde também, Marcos. Ótima sexta-feira e bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Você que está acompanhando aqui também o Jornal do Meio Dia, uma ótima tarde, uma excelente sexta-feira, porque a partir de agora a sua viatura virtual vai embarcar com muitas notícias de polícia e você vem a bordo comigo, porque o nosso giro começa no bairro do Salobrinho. Uma casa pegou fogo ontem, no início da noite. No imóvel moravam a mãe e a filha, que apesar do fogo, não ficaram feridas. Segundo o que foi dito por vizinhos, a proprietária da residência, identificada por Midian, improvisou um fogão para fazer um café. Só que ela utilizou um pedaço de plástico para acender o fogo. Nesse momento, uma faísca atingiu a cama e rapidamente se alastrou por toda a residência. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar conseguiu controlar as chamas, impedindo que o fogo se propagasse para outras casas vizinhas. A casa atingida ficou completamente destruída. Além disso, a estrutura ficou totalmente comprometida. Município de Itabuna, hoje pela manhã, Antônio da Paixão dos Santos, 51 anos de idade, foi vítima de tentativa de assalto no bairro Califórnia. Ele seguia de moto para o trabalho, ele é porteiro de academia localizada próximo ao Hospital Manuel Novaes, quando foi abordado pelo bandido que estava armado com uma faca. Antônio reagiu ao assalto, mas foi atingido por um golpe nas costas. O criminoso fugiu, mas felizmente a moto não foi levada e o ferimento da vítima foi apenas superficial. Ele mesmo seguiu sozinho ao hospital de base, onde foi medicado e já foi liberado nesta mesma manhã de sexta-feira. Em nossa região, Município de Barra Grande, na Península de Maraú, agentes da Polícia Civil realizaram a apreensão de um veículo Peugeot na cor branca e conduziu um homem à delegacia. A polícia já estava investigando um grupo de pessoas que trafegam com veículos clonados e furtados no município de Maraú. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro estava com sinais identificadores alterados. E ao consultar o chassi, foi possível também constatar que o veículo estava na posse do flagranteado, tinha restrição de roubo e furto pertencente a uma locadora Unidas, aqui da cidade de Ilhéus. O conduzido à delegacia foi autuado em flagrante por receptação e liberado a pagar uma fiança. Recentemente, a Polícia Civil também recuperou uma bateria de caminhão da coleta de lixo em Barra Grande, que foi furtado por um grupo criminoso ligado a furtos e receptação. Os bens furtados eram levados para serem vendidos em cidades aqui de toda a região. Portanto, Marcos e Kátia, polícia trabalhando, Jornal do Meio Dia informando, e a sua viatura virtual da Gabriela FM vai reabastecer de notícias, e daqui a pouquinho retornaremos aqui dentro do Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ele volta ainda hoje, viu, gente, com mais notícias. São 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Por falar em Supermoda, bombando ali, o pessoal se inscrevendo, né? As mamães querendo ganhar esse vale compras no valor de R$100 da Supermoda, outras mães querendo ganhar o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Essas mamães estão demais, viu? Finalzinho do programa, a gente revela aí quem são essas mamães, né? Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 38 minutos. Então está liberada a participação do ouvinte. Você pode ligar 36752000, fala conosco ao vivo por telefone. Caso queira enviar apenas mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita para o 98829-1029. O Marcos Bezerra já está circulando por lá, pelo WhatsApp, vai divulgar aí algumas mensagens para nós. Agradecer a audiência do pessoal da fanpage, do Facebook, que acompanha a gente aqui, assiste pelas câmeras. Um beijo para vocês, obrigada pela audiência, a todos vocês que acompanham a gente pela fanpage do Facebook. Quem acompanha sempre pela internet, né? Pelo site da Gabi, pelo aplicativo ou pelo site Mundial de Rádios. Você que está no carro nos ouvindo agora, trafegando aqui em Ilhéus ou entre Ilhéus e Itabuna ou qualquer cidade dessa do sul, extremo sul da Bahia, parte do sudoeste, obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo. O que temos aí de mensagem? A maioria das mensagens, para falar a verdade aqui, gente, é das mães. As mães não perdem tempo, não. O que, que elas querem? Querem ganhar presente. As mamães merecem mesmo esse presente, né? Mamães danadinhas querem ganhar os presentes. É isso aí. Olha, caso queira ligar pra gente, pode ligar. 36752000. Na sexta-feira, quando tem assim promoção, as pessoas ficam mais tímidas ali pelo WhatsApp. Só querem ganhar. Tímidas pra mandar mensagens, né? Com alguma opinião, alguma reclamação, mas querem se inscrever aí, se inscrevem logo para ganhar o presente, né, Marcos?
Só tem ouvinte aqui pelo WhatsApp participando da promoção, Kátia Gomes.
É.
Os problemas da região acabaram.
É. Mas pode ligar, 36752000, você fala com a gente aqui ao vivo, tá? Então,
focado tem espaço... nas promoções.
Né? É, vocês estão focados nas promoções, né? Mas lembre-se que tem espaço aberto aqui para participar. Inclusive, já temos ouvinte na linha. Nós vamos atender aqui o ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui das Garças. Aqui. Oi? Do Salobrinho.
Do Salobrinho, pois não?
Eu quero saber, minha filha, sobre os cartões que ele fez aí, nós atingidos pelas enchentes. Eles tomaram os dados da gente, documento, nome de documento todo. E até agora não resolveu nada.
Quem pegou esses dados de vocês, assim? Foi alguém da prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Social?
Foi, sim, lá na igreja. Aí diz que no Banco da Vitória já entregaram, em Tabuna, e aqui no Salobinho nada.
Entregaram o quê? A senhora precisa receber o quê? Explica melhor.
Um cartão. No valor de R$3.000 para a gente comprar o empréstimo que perdeu, né? Nós perdemos quase tudo aqui.
Cada município adotou um tipo de auxílio. R$3.000 foi em Tabuna, em Ilhéus não tem esse, né? Se a senhora é moradora de Ilhéus, que eu saiba, morador de Ilhéus que teve prejuízo na enchente, não recebe esse auxílio de R$3.000, não. Eu não, estava acho que entregando geladeira, fogão, né? Colchão. Mas esse auxílio de R$3.000 não tem para o morador de Ilhéus que foi atingido pela enchente. Caso alguém tenha chegado aí dizendo isso, né? Eu tenho que procurar saber direitinho aí, tá bom?
Pois é, tomaram nossos dados aqui. Até agora nada.
Eu aconselho a senhora a procurar a própria Secretaria, né, de Assistência Social, Desenvolvimento Social de Ilhéus, para tirar essa dúvida. Vai lá com seus documentos.
Beleza.
Tá bom?
Tá bom. Boa tarde.
Boa tarde, um beijo. É porque, né, Marcos, você se recorda muito bem, até o prefeito Augusto Castro disse que a única cidade do sul da Bahia atingida por enchente que deu esse auxílio de R$3.000 foi Itabuna, né? Porque eles pegaram aquele dinheiro que recebeu de doação de Pix, né, numa conta da prefeitura, mais um montante que a prefeitura colocou, e aí eles dividiram, não é isso? Foi o que foi dito aqui pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Então, em Ilhéus não existe esse auxílio.
Ilhéus teve um auxílio aluguel, não sei se contemplou todas as pessoas que precisavam, né? E ainda tem pessoas em escolas ainda, né?
Exato. Como aqui a Erval Soledade, né, no Banco da Vitória. E a gente aproveita e pergunta, né, a secretaria, né, é secretário, gente? Quem é mesmo que tá à frente dessa Secretaria de Desenvolvimento, que só tem desenvolvimento social no nome?
Acho que é secretário agora.
Em Ilhéus. Por que esse pessoal ainda tá em colégio? Secretária de Educação, por que esse colégio ainda não está funcionando, né, para os estudantes aí do Erval Soledade? A gente já pergunta um tempo, ninguém responde, ninguém explica. Não vem pra cá com blá blá blá, querer dar entrevista pra se aparecer, não. Envia uma nota explicando. A gente divulga, né? Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde? Oi, boa tarde.
Que caiu.
Ou caiu ou tá mudo, né? Mas liga de novo, por gentileza, você tem tempo aqui suficiente, tá? Olha, o tempo tá mudando, hein? O tempo tá mudando aqui no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória, neste momento. Vou até dizer para vocês a previsão do tempo em Ilhéus. Neste momento, muito nublado, faz 29 graus. Há 30% de chances de chover, tá? Tá aqui. Aí quando eu olhei aqui, que eu vi tudo fechado, pra Zona Sul mesmo, nessa direção aqui que a gente tá olhando. Bem fechado mesmo, né? Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar no 36752000 e falar conosco ao vivo por telefone. Já temos aqui outro ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, é Vitor que está falando.
Fala de onde, Vitor? Banco da Vitória. Banco da Vitória, pois não, Vitor?
É porque, Suzilou, vai do Alto da Bela Vista, eu ando apagada aí.
Ô amor, é Kátia Gomes. Suzy Luz é daqui a pouco no Pagode Brasil.
Desculpa.
Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Isso, desculpa.
Fale.
É porque aí no Alto da Bela Vista tem uma lâmpada apagada. Aí eu estou ligando para vocês para que possa ajudar, entendeu?
Aham. Uhum. Deixa eu te falar, você já ligou para o número que pede o disque lâmpada, que troca a lâmpada?
Disque luz, né?
Disque luz?
Não, não.
Marcos vai até falar aqui para você, se você puder pegar o número, né? Porque o ideal é que você... ligue informando, olha, o poste tal, na rua tal.
Dá o número, né, o endereço certinho.
Dá o endereço certinho, pega o número do poste e passa.
Anota aí. É o 0800...
0800... 721... 0112.
Isso.
Pronto. Já anotou aí no celular, que a gente ouviu.
Obrigado.
Beijo pra você. Mas o bom é que ele já guardou lá o número, já tá salvando no celular. Então, pessoal, aproveita aí pra anotar esse número, tá? Porque muita gente liga aqui reclamando e aí é o ideal vocês ligarem. Ainda mais que a gente paga, né, na conta de luz, uma taxa, é uma contribuição de iluminação pública. Então, a gente tem que ter iluminação, tá bom? Chegando mais mensagem aqui. Boa tarde, Kátia. Domingo haverá ônibus. Estão perguntando. Domingo vai ter ônibus para os filhos que querem visitar suas mães nas comunidades? Já que o prefeito disse que liberou 100% da frota, por que ainda esses ônibus não estão rodando? Tá aqui a moradora dizendo que isso é só propaganda, né? Você mora onde, minha linda? Manda aí de novo a mensagem. Pera aí. Tem aqui o local, é Castelo Novo? É isso? Então tá aqui a moradora perguntando, tá? Boa pergunta, viu, Marcos?
Com certeza. A Lucineide pelo WhatsApp.
Perdão, aqui. É a moradora da Lagoa Encantada. A Adriele Barbosa tá perguntando, tá bom? Divulgada, Adriele. Ela tá aqui mandando a mensagem aqui. Porque aqui, gente, não é só no WhatsApp da Gabi, não. Eu recebo também no direct no meu Instagram. Que é muito fácil. Kátia, com C, Kátia Gomes, jornalista, e todo mundo envia a mensagem aí no direct, tá? E aí a gente divulga também.
A Lucineide está reclamando aqui, ela quer falar sobre o transporte público, os ônibus quebrados, né, a toda hora, é um absurdo.
Tá vendo aí? Vocês estão ouvindo aí? É coisa. Outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala é de onde?
Alô?
Boa tarde.
Um abraço, garoto. Alô?
Boa tarde. Você
Boa
já
tarde,
está no
é
ar?
Pro...
Quem fala?
É do programa, quem fala é Clóvis do Pontal, tudo bem?
Tudo bem, Clóvis, é do Jornal do Meio Dia, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, querida.
Tudo bem?
Saudações a toda a equipe, viu?
Obrigada.
Eu quero fazer duas reclamações, é possível, meu anjo?
Sim, 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 se for...
Primeira reclamação, eu até passei aqui, vi você, o colega, uma amiga que eu vindo aqui, a FM. Primeira, essa situação dos passes para idoso, eu tenho 70 anos, perdi o meu depois de 5 anos. A empresa quer cobra R$62 e eu me nego a pagar esses R$62 porque se ele cobrasse uma taxa simbólica do custo, tudo bem. Mas R$62 fica muito pesado hoje para qualquer aposentado que ganha abaixo de 3 salários pagar. Essa é uma situação... E ninguém me dá a resposta. E como eu fiquei sabendo que a empresa aqui, São Miguel e a Via Metro, pertence ao senhor Ronaldo Carleto, eu quero fazer um apelo para que ele reveja essa situação, porque eu já fui xingado por motorista, eu já fui colocado para fora de ônibus.
Nossa,
e aí em Itabuna, na Atlântico, você apresenta a sua identidade para o cobrador e você tem acesso livre ao ônibus. E eu não vou pagar os R$62 porque eu acho um abuso. Cobra uma taxa simbólica. Eu não sou analfabeto, eu sei quanto custa para se fazer um chip, para se fazer um novo cartão.
Entendi.
Isso é um tema que eu já venho há muito tempo questionando. Nunca tive acesso ao teu programa, porque esse 3675-2000 é complicado para falar, talvez porque fique fora daqui, eu estou falando do centro de Léus, mas de onde eu moro, no Pontal, é complicado.
Sim.
Esse é um tema. Segundo,
Sim.
ao senhor prefeito Mário Alexandre, se estiver ouvindo o programa, o senhor ou alguma pessoa ali, alguma pessoa ligada ao senhor Mário, quando é que o senhor vai assumir a prefeitura de Léus? Porque eu moro numa rua chamada Salgado Filho, no Pontal. Eu sugeri e mudasse o nome da rua para a Rua das Fezes, porque esgoto a céu aberto, eu moro desde 86 e nunca mudou o quadro. Seu Mário Alexandre, o senhor, por sorte, foi reeleito, aproveitando a obra federal da ponte, onde o senhor não teve influência nenhuma, e aproveitando a BR-01, que também foi obra do governo do estado. O senhor pegou a carona, e eu não votei no senhor e nem voto. Então acorda, seu Mário Alexandre, acorda. O senhor está sem fazer nada, 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 nada. Desperta para a verdade, viu? Porque político, política é saber fazer, é atender a necessidade da comunidade, do seu povo, trazer necessidades básicas, principalmente saneamento básico. Então, tá. Está dado meu recado, agradeço a equipe da Gabriela. Disponho. Por ter essa oportunidade, usar o microfone de vocês para levar a outras pessoas também para que se manifeste.
Uhum.
E eu fico na esperança que o senhor Ronaldo Carleto, que conheço desde 70 de Anápolis, quando começou, conheço a história dele, a trajetória muito bonita, que ele procure educar através dos seus gerentes, das empresas, educar os seus motoristas, porque já xingaram minha mãe.
Nossa,
a semana passada um cidadão queria me agredir dentro do ônibus.
Que horror.
Entendeu? Então isso tem que ser visto, e o mais breve possível. E essa taxa de R$62 é abusiva.
Tá bom, então.
Tá aí
essa
mensagem,
taxa é para o senhor fazer um cartão, não é isso?
Isso, R$72, gente, são 300 e poucos pães.
Meu Deus.
Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mesmo que não fosse esse momento, R$72 é um abuso. Ele não gasta R$10 para fazer um cartão desse, porque um chip desse custa R$3, R$4. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu me informo. Então, por que R$62? E a gente ser maltratado, idoso sendo colocado, eu mesmo já disse, leve o carro para a delegacia, porque eu não vou descer. Estão gradeando os ônibus todos, praticamente. Eu não vou falar nem nos ônibus, nem na falta de ônibus. Porque dia de domingo eu não posso ir na igreja, porque não tem ônibus a partir das 7 e 19 horas.
Uhum. Tá bom.
Então, Ilhéus não é uma cidade qualquer. Ilhéus é uma cidade conhecida mundialmente.
Exato.
E meu recado para o prefeito, desperta para a vida, viu, seu prefeito? Desperta, porque o senhor, mesmo que tivesse reeleição para terceiro mandato, o senhor não seria outra coisa. Desperte, porque o senhor está querendo eleger a sua esposa como deputada, não sei se federal, se estadual, não me interessa, mas o senhor está deixando a desejar há muito tempo. E tem espaço aí para outras pessoas que queiram trabalhar, viu? Ilhéus precisa. Aliás, todos nós brasileiros precisamos.
Tá
Eu
bem,
quero agradecer mais uma vez a Cauane, a menina que atende o telefone, muito simpática, a você, ao espaço, a esse microfone que eu
Disponha.
Sei que a audiência, eu mesmo ouço muito, meu filho também, que é jovem. Obrigado pelo espaço e fica aí a mensagem. Essa mensagem não é só para o nosso deputado federal.
Tá bom. Não,
é também para, nem para o prefeito, é para toda a comunidade ilhéense, para que se mobilize. Em vez de criticar quem reivindica coisas boas, como eu faço, eu já fui quase apedrejado dentro de ônibus,
uhum.
as pessoas contra mim, se mobilize, sem fazer bagunça, sem baderna. Vamos ter autoridade, porque o voto é a nossa arma. Então vamos saber usar. Minha querida, obrigado pela sua
Disponha.
Atenção. Pelo espaço, tá bom?
Boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Tá aí, né? Um morador ilhéense que paga os seus impostos, está indignado, né? E não é para menos, eu só ouvi verdades, viu? Por parte dele aí.
É.
Então não precisa eu dizer mais nada, né? Não precisa. Aliás, precisa. Um absurdo essa taxa aí desse cartão, né, Marcos?
É, para pegar a segunda via, né?
Valeu-me. Por que que as coisas são tão absurdas em Ilhéus? Né? Ele falou que lá em Itabuna você só mostra a identidade. E aí o idoso circula normalmente. Aqui é uma dificuldade, né?
Cidades próximas, irmãs, quase uma região metropolitana já, hein?
Exato.
E essa diferença.
E a rua que ele disse que mora não sei quantos anos e que atualmente a rua, né, esgota céu aberto.
São as gestões, Kátia Gomes.
Mas gestões, né? Triste realidade. Tem alguma coisa aí no WhatsApp para divulgar?
A Luciana manda boa tarde e diz que em Castelo Novo, né, também não tem ônibus no final de semana, né? Nem tem no feriado.
Ilhéus, gente. Isso é em Ilhéus. É em Ilhéus, tá? Não é no fim do mundo, não.
tem outra pelo ouvinte aqui.
Pelo amor de Deus, gente.
Participando, boa tarde a todos do Jornal do Meio Dia, por favor, nos ajude. A nossa cidade está entregue às baratas, esgoto a céu aberto, né? Em todo canto que passamos, a Embasa não resolve, a prefeitura não resolve, pagamos uma taxa de esgoto absurda, o ouvinte lembra aqui.
Uhum, exatamente. O que, que temos mais? Pode ir divulgando.
Por enquanto é só.
Pronto, se quiser enviar mensagem, pode enviar, que a gente volta aí já já, tá? Para divulgar essas mensagens. Vamos de informações. Olha, análises apontam aumento de casos de norovírus em Salvador. E virologista faz alerta, tá? Então, o número de casos registrados de norovírus, é isso mesmo, tudo junto, norovírus, tem aumentado em Salvador, conforme apontam as amostras analisadas no Laboratório de Virologia da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Entre o final do mês de abril e esta primeira semana de maio, das 35 amostras do laboratório, ao menos 15 testaram positivo. O norovírus é um tipo de vírus com alta capacidade infecciosa e de resistência. Ele provoca sintomas como diarreia, vômitos, febre alta, dores no corpo e no estômago. Esses sintomas podem durar de 1 a 3 dias e surgem de 24 horas a 48 horas após a infecção. Então, eles surgem de 24 horas ou de 24 horas a 48 horas após a infecção, tá? A infecção por norovírus acontece após ingestão de água e alimentos contaminados ou através de contato entre pessoas infectadas. É possível transmitir o vírus para outras pessoas até 2 dias após o desaparecimento dos sintomas. O virologista do Instituto de Ciências de Saúde da UFBA, né, que é o Gúbio Soares, Dr. Gúbio Soares, explicou sobre a análise das amostras. Ele disse: já encontrei esse vírus em amostra de fezes de um hospital particular e soube que em outros hospitais estão chegando pessoas com diarreia, com vômito, e é bom fazer um alerta, porque eu tenho encontrado em amostras que recebi de um hospital o vírus norovírus. Ele diz ainda: isso chama atenção porque ele não é um vírus comum de aparecer, nem que está sempre presente na população. Quando ele aparece, a tendência é aumentar e causar um grande surto, detalha o Dr. Gúbio Soares, tá? O virologista do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. E aí o pesquisador explica ainda que para controlar o avanço da virose, né, das viroses, em especial do norovírus, é preciso adotar alguns cuidados. Ele comenta que as festas voltaram, assim como as aglomerações, e uma pessoa contaminada vai contaminar várias pessoas, porque a saliva e a mão contaminada vai passar para outra pessoa. Evite contato com pessoas que estão vomitando, com diarreia, lave as mãos sempre, use água sanitária no local do vômito, use máscara quando cuidar dessas pessoas, porque ele passa através do aparelho respiratório também, viu? Na tarde de quarta-feira, dia 4 agora de maio, todos os 15 leitos de UTI pediátrico da UPA dos Barris, em Salvador, estavam ocupados por pacientes diagnosticados com diversas doenças. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, há um aumento na demanda por atendimento nas UPAs e gripários da capital baiana, mas está descartada a hipótese de surto de virose causada pelo norovírus. E ainda diz o seguinte, a informação da secretaria: nós ainda não temos nenhuma informação a respeito disso, mas caso seja confirmado, com certeza a secretaria irá intervir. Nós não temos como lutar contra vírus. O que podemos fazer é minimizar as situações de transição. Fazer o uso de máscara ainda continua sendo aí uma medida extremamente efetiva para todos os vírus de transmissão respiratória. Verdade, né? Então, a depender de onde você vá, ou é importante. E lembra-se, o doutor Gúbio Soares, gente, esse virologista do Instituto de Ciências da Saúde, foi ele que fez aquele primeiro alerta em relação ao Zika vírus, né? Quando teve aquele surto, e aí, né, ele fez o primeiro alerta, enfim, aqui na Bahia, né? Então, ele está fazendo esse alerta agora desse norovírus, né?
Esse norovírus bastante contagioso, hein, Cássio?
Exatamente, fica aí o alerta. Tá?
Seguir com os cuidados que a população já vinha adotando com a Covid, com a pandemia, né? Importante.
Com certeza. Bem, Marcos Bezerra, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial para nós. Coutinho sempre aí com muitas informações mesmo. Como ele disse, agora a gente embarca junto com ele aí novamente na viatura da informação, né? Da Gabriela FM. Pontualmente uma hora, tá? Vou esticar só um pouquinho aqui, porque daqui a pouquinho a gente também vai fazer o sorteio, tá bom? Para as nossas mamães, tanto do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, como também do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda e Léos. Bem, Coutinho já está pronto? Vamos acionar ele aí, fazendo essa segunda entrada de hoje. Ah, daqui a pouquinho a gente vai falar que a Anvisa, né, avalia autorizar volta do serviço de bordo em aviões, viu? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Vamos lá, acionar o nosso... Ok? Não?
Estou procurando aqui, que são muitas promoções.
A tecnologia, Marcos Bezerra. Deixa eu encaminhar para tu aí, deixar tudo ok, tá?
Agora achei.
E o povo não para aqui,
pode
povo
chamar,
não para. Né? Vamos lá, Coutinho, com mais informações para nós.
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. Viatura, sim, agora reabastecida com notícias de polícia e você vai viajar comigo em toda a nossa grande Bahia. Município de Itamaraju. A intervenção policial que aconteceu no bairro São Domingos, na cidade de Itamaraju, segundo informações, os militares da CAEMA foram informados de um assalto ocorrido nas proximidades do distrito de Nova Alegria, interior, lá mesmo do município de Itamaraju, onde os assaltantes roubaram uma motocicleta. A polícia recebeu informações de que os assaltantes teriam roubado uma motocicleta Yamaha na cidade de Itabela no mês passado. Diante dos fatos e denúncias, os policiais militares realizaram rondas na intenção de recuperar as motocicletas. A princípio, os militares localizaram o primeiro suspeito, este, um adolescente de apenas 15 anos de idade. Como adolescente, foi encontrado um revólver calibre 32. O menor, então, informou aos policiais onde estariam as motos de sua comparsa, identificado posteriormente como Carlos Eduardo Santana de Oliveira, de apenas 18 anos de idade. Quando os militares chegaram na residência do segundo suspeito, na casa do Carlos Eduardo, eles foram recebidos a tiros pelo criminoso. Não havendo outra opção, se não revide, os militares atiraram e acabaram acertando o residente Carlos Eduardo, o qual chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju, porém o jovem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Olha, na madrugada de ontem, policiais militares pertencentes ao 8º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para averiguar uma denúncia sobre disparo de arma de fogo no distrito de Veracruz. No endereço citado, os policiais encontraram 5 homens reunidos e armados que passaram a atirar contra a guarnição, que por sua vez revidou a agressão, resultando na fuga dos criminosos pelo matagal. Imediatamente, os policiais deslocaram para o local, onde avistaram um grupo criminoso que havia entrado em embate minutos antes, saindo da vegetação. Novamente, os militares foram confrontados pelo bando, repelindo os perpetradores mais uma vez. Ato contínuo, realizada a varredura pelo perímetro, os agentes da lei localizaram um dos membros da quadrilha alvejado e portando um revólver calibre 38. Ele foi socorrido pela guarnição, sendo conduzido até a unidade hospitalar, contudo, não sobreviveu aos ferimentos. A informação é da assessoria de comunicação do 8º BPM. Recôncavo baiano. Um homem foi assassinado em Santo Antônio de Jesus na noite de ontem, por volta das 8 horas da noite. Ele foi identificado como sendo Arão Neto. Arão estava dentro de uma mercearia quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Arão era motorista de Topique. O corpo foi removido pela equipe do DPT para o IML para ser necropsiado. Até o fechamento da matéria de hoje, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. Olha, uma jovem de 26 anos de idade morreu após uma colisão envolvendo a motocicleta conduzida por ela em uma caçamba. Um acidente aconteceu na manhã de ontem, no centro da cidade de Jequié. A vítima, Natália Silva Melo, era mãe de duas crianças ainda pequenas. O veículo conduzido por ela colidiu na parte lateral da caçamba. Com impacto, a moto ficou completamente destruída e a vítima acabou sendo atropelada. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A caçamba é contratada pela Prefeitura Municipal de Jequié. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio-Dia. Voltaremos na próxima segunda-feira com muitas informações do setor policial. Para você, Cátia, para você, Marcos, e para você do JMB, um excelente final de semana. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira, junto conosco, aqui no Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir, né? Bem, acaba de chegar uma informação aqui, né? E a gente aproveitar e falar, fazer um alerta, né, gente? Em relação à vacinação do sarampo, tá? Porque a campanha, tá rolando a campanha contra o sarampo, inclusive é para todos, todo o público, de criança a idoso, você pode tomar a dose de reforço, tá? E aí chega aqui a informação que apenas 8,83% das crianças menores de 5 anos estão vacinadas na Bahia contra o sarampo. E é importante, viu? A criança está vacinada. Então, a campanha de vacinação contra o sarampo vacinou, né, imunizou aí 8,33% das crianças com idades de 6 meses a menos de 5 anos, tá? 4 anos e 11 meses e 29 dias aqui na Bahia. Então, com relação à vacinação de rotina fora da campanha, a cobertura em primeira dose chega a 13,2% e a de segunda dose em 8,58%, segundo a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, a pasta não detalhou os números absolutos dos percentuais. A Vigilância Epidemiológica de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, emitiu alerta sobre os casos de sarampo na cidade. Ao todo, 11 casos suspeitos foram notificados e 9 deles acabaram descartados. Os 2 restantes ainda estão em investigação, tá? Aliada à baixa cobertura da campanha vacinal, a possibilidade de circulação livre do vírus preocupa as autoridades sanitárias. Em Salvador, apenas 2% das crianças que são público-alvo de imunização foram vacinadas, um total de 3.150. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Os pais ou responsáveis, né, de mais de 206 mil crianças na faixa etária da campanha ainda não procuraram os postos na capital baiana. E a campanha de vacina contra o sarampo foi iniciada no dia 4 de abril. As doses estão disponíveis na capital em todas as 156 salas de imunização dos postos de saúde. Então, lembrando que todos os municípios, né, em todos os postos de cada município tem que ter, né, e é importante, se está tendo a vacina, você levar seu filho para tomar essa dose aí do sarampo, principalmente quem nunca tomou, inclusive para quem já tomou, como eu já tomei, né, está tendo a dose de reforço. Sábado passado eu tomei essa dose de reforço, está tendo essa campanha aí nos postos, então é importante, tá? E tá tendo, sim, surto de sarampo em algumas cidades já brasileiras. Então, aqui na Bahia já tá tendo em Vitória da Conquista, né? Então, meu amigo, para chegar aqui é muito rápido. Então, é importante que os pais levem seus filhos para tomar essa vacina do sarampo. E você, de qualquer faixa etária de idade, tá tendo, sim, também a dose de reforço, tá? Você pode também procurar o posto de saúde e tomar essa dose de reforço do sarampo, ok? Bem, 1h09, vamos direto aí para o noticiário nacional com essa informação que a Anvisa avalia autorizar volta do serviço de bordo em aviões.
Com a melhora nos índices da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Anvisa avalia flexibilizar na próxima semana as normas sanitárias em voos domésticos. Uma das possibilidades em estudo pelos técnicos da agência é permitir o retorno da alimentação de passageiros. As restrições já não deveriam chegar até junho, em virtude da decisão do Ministério da Saúde de anunciar o fim da emergência sanitária causada pela Covid. Atualmente, o único serviço de bordo permitido em voos nacionais é a entrega de água mineral em embalagem individual aos passageiros que solicitarem. Apenas crianças, idosos e viajantes com dieta especial, por motivos de saúde, podem se alimentar durante as viagens. As regras buscam evitar a retirada das máscaras dentro dos aviões e foram decididas pelos diretores da Anvisa em dezembro de 2020 e março de 2021 para conter a Covid. No fim deste mês, caso a Anvisa não se antecipe, as regras devem ser derrubadas como consequência do fim da emergência sanitária causada pela doença. O anúncio do fim desse estado excepcional foi anunciado pelo Ministério da Saúde no último dia 22 e vai passar a valer dentro de 30 dias, Kátia.
Então tá aí, né? Olha, vamos direto aqui para o noticiário internacional. Chega aqui, acaba de chegar uma informação, viu, Marcos Bezerra? Grande explosão destrói hotel de luxo no centro de Havana, em Cuba.
Olha.
Ai, ai. Eu começo a falar as coisas ali aqui, aí vai chegando as mensagens, acaba atrapalhando aqui, gente, perdão. Então, uma explosão balançou a capital cubana, né, de Havana, hoje, destruindo o hotel Saratoga. Não está claro ainda o que causou a explosão no centro da cidade. A polícia e os bombeiros cubanos buscam sobreviventes entre os escombros. Ônibus e carros foram vistos destruídos no lado de fora do hotel. Testemunhas oculares disseram a Patrick Opman, correspondente aí da CNN, que está no local, que aconteceu uma grande explosão. De acordo com o correspondente, o hotel, que é um dos mais populares da cidade, estava praticamente vazio por causa da pandemia. Segundo o site do Hotel Saratoga, localizado no centro histórico da capital cubana, o edifício possui 96 quartos, 2 bares, 2 restaurantes, um spa, uma academia equipada e uma piscina no terraço. Aí eu tô vendo aqui fotos, né, dos bombeiros apagando lá, né, esse incêndio, né, porque ao explodir, obviamente, começou a pegar fogo, né, infelizmente. Então, quando a gente tiver mais informações, né, numa outra edição do Jornal do Meio Dia, de repente a gente fala sobre o assunto. E aí, resumindo as informações dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós temos as seguintes informações, só resumindo. Rússia não usará armas nucleares, diz porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Inteligência dos Estados Unidos ajudou a Ucrânia a afundar navio de guerra russo no Mar Negro, além de outras informações, tá? Bem, antes de encerrar aqui o Jornal do Meio Dia, quero agradecer a participação delas, né, das nossas mamães, que estavam realmente aí em peso, se inscrevendo. Vocês são demais, viu, mamães? E eu vou divulgar agora aqui as nossas ganhadoras, tá? Olha ele nos visitando, seu Pedro, da loja NP Materiais de Construção. Um abraço. Nosso ouvinte assíduo aí.
Viu? Um abraço ao Pedro NP.
Bem, as felizardas ganhadoras. Tcharam! Quem são elas? Quem são elas? Vamos lá. Ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, tá? Então, a ganhadora desta sexta-feira é a Valder. Peraí, volta aqui, Marcos Bezerra. Peraí. É isso mesmo. Valdice do Amparo Gomes. Valdice do Amparo Gomes, ganhadora do Vale Compras aí, no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Ela é mamãe, então foi sorteada aqui, né? Ganhadora. E ela vai retirar o prêmio. No máximo até sexta-feira que vem, né? Você pode ir na Supermoda da Jorge Amado, tá? Porque cada sexta-feira a gente muda. Então, a ganhadora aí do Vale Compras no valor de R$100, certo? Da Supermoda é a Valdice do Amparo Gomes. Você vai retirar o seu prêmio na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Você tem até sexta-feira que vem, é o limite aí. Aí você leva o seu RG para apresentar lá. Tá bom? E a outra mamãe ganhadora aí, no caso, do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor é a Vanesca Lima. Vanesca Lima, parabéns, Vanesca. Você pode ir à Zoom Casa Decor, que fica na rua Visconde de Mauá, no centro da cidade, mais conhecida como Rua da Linha, tá? Ali próximo à Receita Federal. E aí você vai retirar o seu prêmio, tá bom, mamãe? Parabéns a todas as mamães. Mandar um beijo especial pra minha mamãe querida. Todas as nossas mamães que acompanham o Jornal do Meio Dia. Eu desejo para cada um de vocês, assim, um Dia das Mães maravilhoso. Agora, lembrando, viu, filhos, Dia das Mães é todo dia. Dê amor, carinho, valorize a sua mãe, não é, Marcos?
É isso, e ajude nas tarefas domésticas.
É, bem lembrado. E nós encerramos por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte.